Amigáveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Extramuros Podcast. Nesta temporada, seguimos debatendo acerca dos benefícios sociais e econômicos da utilização da mão de obra carcerária. E no episódio de hoje, recebemos o policial penal José Fábio Piazza Júnior, atual diretor-geral do Complexo Penitenciário Nelson Gria, sediado em Contagem, Minas Gerais. Acerca desta unidade prisional particularmente a República como uma das mais emblemáticas de Minas Gerais, e durante o período em que atuamos na administração prisional de Minas Gerais, no período 2016 a 2018, com certeza foi a unidade que mais visitei. E em todas aquelas visitas, percorrendo na maioria delas os 7 quilômetros de muralha, local de onde se podia observar, além dos aspectos necessários a toda a segurança daquele ambiente, também podíamos observar o grande espaço ali dedicado às atividades laborais dos internos, com algumas estruturas altamente profissionais que, a nosso ver, poderiam e podem ser potencializadas para alcançar um maior número de internos e, consequentemente, reverterem recursos para a manutenção e sustentabilidade daquele complexo. Portanto, Piazza, ao apresentar aqui as boas-vindas e agradecer pela sua disponibilidade, considerando a espinhosa atribuição que lhe é conferida de dirigir uma unidade tão grande, tão complexa, pelo próprio nome já diz, e sem nos esquecermos de todos os aspectos, dos outros aspectos relacionados à segurança, à administração da unidade, mas a relevância de ouvir de ti sobre tua impressão acerca da utilização da mão de obra carcerária. Portanto, ao pedir que te apresente, que coloque a tua percepção inicial acerca dessa atividade.
Olá, me chamo José Fábio Piazza Júnior. Estou no sistema prisional como policial penal desde 97, completando agora esse ano 25 anos de profissão. Passei em algumas unidades do estado como diretor, já há 11 anos atuando no cargo, sendo nesse momento diretor-geral da penitenciária Nelson Gria, em Contagem, aqui em Minas Gerais. Eu sou formado em gestão pública, pós-graduado em gestão pública e acadêmico de direito. A questão do trabalho no sistema prisional e o uso dessa mão de obra é algo significativo e essencial para o desenvolvimento das atividades dentro da unidade prisional, além da relevância e todo o preparo desse indivíduo para a reinserção social, bem como implicar a ele algumas questões de caráter de responsabilidade, cumprimento de atividades, objetivos, planejamento de horário, trazendo a expectativa de prover sustento à sua família por meio lícito e proporcionando a esse indivíduo a possibilidade de deixar a vida criminosa.
Piazza, pela tua experiência e jornada no sistema prisional, tu consegues observar como positiva a mudança de ótica, reforçando o enfoque para a reintegração da pessoa privada de liberdade por meio de atividades laborais?
Dada o período de vivência aí no sistema prisional, a gente percebe a relevância da atividade laboral. Essa atividade é hoje utilizada, inclusive, para manutenção de toda a estrutura física dessa unidade, capacitando o preso cada vez mais com diversos parceiros, possibilitando a ele viver situações diferentes e também proporcionando atividades socioculturais a fim de trazer um arcabouço maior de conhecimento e de controle emocional para esse indivíduo. Essas parcerias com empresas privadas também são fundamentais, porque aí a gente já traz aquela expectativa, como eu bem disse, de possibilidade de prover sustento ao familiar e etc. E isso trata-se de, no nosso contexto, ferramenta oportuna e, por que não, essencial para que esse indivíduo possa voltar ao seio da sua família transformado e totalmente diferente do que chegou no sistema prisional. Então a gente vê um processo evolutivo no decurso dos anos, onde não se investia e não se tinha prospectada essa possibilidade de utilização do mão de obra do preso, em que a gente tinha anteriormente, há cerca de 20 anos atrás, unidades prisionais com formato de praticamente masmorras, onde esse indivíduo de fato ficava totalmente segregado, saindo da cela somente para o banho de sol, alguns atendimentos, os quais a gente tinha só como essenciais, e hoje não, já com uma equipe multidisciplinar fazendo todo o acompanhamento desse indivíduo, dado ao fato de ter oportunizado ele o trabalho. Então, a atividade de trabalho vem realmente para transformar o sistema prisional e realmente trazer à tona o modelo que hoje é preconizado a nível nacional, que é o modelo de ressocialização.
Piazza, para que nossos ouvintes tenham uma ideia de atividades implementadas nas unidades prisionais em Minas Gerais, tendo como exemplo a 2ª Região Integrada de Segurança Pública, na qual está inserido o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, tens como relacionar algumas das atividades implementadas nessas unidades?
Atualmente, as principais atividades laborais destinadas ao preso na 2ª RISP, que é a qual eu pertenço aqui na região metropolitana da capital de Minas Gerais, é a atividade agrícola em algumas unidades. Então a gente vai ter cultivo de hortaliças e leguminosas, a atividade de manutenção predial, elétrica, hidráulica, pedreiro, pintura, que é a conservação desses ambientes, a confecção de produtos manufaturados em ambiente de marcenaria, um pouco de atividade industrial com relação à montagem de placas eletrônicas para controle de portões, abertura, esse tipo de motor, sistema de freios de caminhões e, expressivamente, na Nelson Hungria, onde estou, a gente tem também uma fábrica de bolas, a qual ela inicia o processo até o término, e são bolas essas oficializadas pela Federação Mineira de Futebol. Então, uma bola oficial para uso profissional. Então, do início da produção, de todo o preparo de câmera até o produto finalizado, devidamente silcado e etc. Sendo essas atualmente as principais atividades, dentro delas o crochê e a produção também de artes, que são quadros que são pintados no âmbito da unidade.
Piazza, ainda no quesito comportamental da pessoa privada de liberdade, seja relatada pelas parcerias ou constatada por ti mesmo na sua atividade, há diferença comportamental entre o preso que trabalha dentro da unidade prisional e o preso que atua extramuros?
É uma percepção de transformação do comportamento desses indivíduos que laboram, e dentre elas também a gente nota a diferença de perfis comportamentais entre os presos que laboram dentro da unidade prisional e os que laboram fora. A primeira coisa que eu acho que é similar entre os dois é um alto índice de produtividade. A gente alcança índices melhores do que trabalhadores comuns que não são vinculados ao sistema prisional. E nesse caso, os presos que estão em trabalho externo, que trabalham fora da unidade prisional, em diversas empresas privadas, a questão comportamental é o que a gente mais percebe. Esse indivíduo é mais disciplinado, ele tem alta responsabilidade com as atividades laborais e realmente ele demonstra e fica evidenciado uma relevância e uma transformação nessa questão de disciplina, comportamento e produtividade.
Piazza, por certo que o empregado empresário, quando busca a contratação da mão de obra prisional, ele vislumbra a redução de custos e também a sua parcela de responsabilidade social. Como você enxerga essa iniciativa frente à reintegração da pessoa privada de liberdade?
Falando um pouco de relação entre inclusão social e reinserção, o que a gente percebe é quando se implanta um processo de trabalho no indivíduo já no cárcere, no interior da unidade, a gente começa a resgatar esse indivíduo, todo o seu contexto social e a percepção dele de quão importante o trabalho dele é para um contexto social, já dentro da unidade. E esse processo é importantíssimo porque ele já vai preparando o segundo processo que a gente vai entender como reinserção. Haja vista a continuidade desse trabalho em virtude de toda a questão do processo de execução, em que a maior parte dos indivíduos progridem para regimes mais brandos e com isso tem a oportunidade de exercer o trabalho, mesmo estando ali ainda naquela fase de regime semi-aberto com benefício de trabalho externo, ou seja, aberto, mas em que ele está em semi-reclusão, porque ele tem que permanecer às noites dentro da unidade prisional, e esse processo de transição é algo que a gente entende fundamental. Além disso, o que a gente precisa de entender e tornar um pouco mais público são os benefícios que envolvem a contratação de mão de obra prisional por parte dos empresários. O custo dessa mão de obra, ele é muito melhor do que do mercado de trabalho comum, tendo em vista não haver custas trabalhistas, e no estado de Minas propriamente, nós estamos falando aí de 3/4 do salário mínimo, que é o custo de mão de obra para o empresário, sem ter que arcar com férias, afastamentos, 13º salário, fundo de garantia, uma série de situações que envolvem o trabalho em meio social regido aí pelo regime de CLT. E no caso, o trabalho de mão de obra do preso tem um regimento próprio por parte do próprio Estado, em que se dá todo esse benefício ao empresário. E quando a gente fala de mão de obra interna dentro de oficinas de trabalho ou empresas implantadas dentro do sistema prisional, o quesito hoje de segurança, que é algo fundamental para o meio empresariado, porque o cara está dentro de uma unidade prisional, ele tem uma instalação ali extremamente segura e sem ele gastar nada com a questão de segurança, serviço de monitoração, seja o que for necessário aí no meio externo para manter esse patrimônio, o que não vai acontecer no intramuros. Então, é extremamente interessante e relevante ao empresário aproximar-se desse setor público e das unidades prisionais com o intuito de desenvolver aí parcerias com o aproveitamento da mão de obra do preso.
Piazza, tendo como base as parcerias vigentes, tanto na Nelson Cria quanto na segunda região, que benefícios você consegue enxergar para a segurança pública na inclusão do preso e do egresso no mercado de trabalho?
Falando um pouco da relevância que envolve a inclusão do indivíduo preso e do egresso no mercado de trabalho, é algo sublime. Não vejo outra palavra para descrever, porque a gente percebe, é notório o período, o processo de transformação desse indivíduo e o quão gera-se expectativas positivas e uma consciência social dele, no sentido de entender que ele é responsável pela própria subsistência e de seus familiares e etc. Então, a relevância desse ato, de todo esse processo de inclusão através do trabalho, ela é extrema. E com isso, a gente traz a questão dos benefícios da segurança pública, que hoje é um mal em nosso país, que nós estamos falando aí da questão de idas e vindas do indivíduo no sistema prisional. Isso é dispendioso ao Estado e a gente acaba virando uma faculdade do crime, por que não dizer, uma vez que a reincidência provoca isso no indivíduo. Ele já não tem mais aquele primeiro impacto que envolveu a primeira pena cumprida e vai se transformando num indivíduo mais blindado e mais difícil de ser trabalhado, quantas vezes mais ele vem a reincidir criminalmente. Então, esse preparo, esse processo de inclusão e de reinserção, ele é fundamental para que a gente não tenha reincidência criminal desses indivíduos. Atualmente, nós nós temos como principais parcerias, algumas eu falei em pautas um pouco anteriores a essa. Nós vamos ter aí a fabricação de bolas, a preparação de artigos eletrônicos, a gente vai ter pintura de quadros, é a arte vinculada ao trabalho, eu acho fundamental, a fabricação de itens de móveis rústicos e madeira bruta, brinquedos pedagógicos, oficinas de distração para criança com diversos brinquedos, parques. Hoje, entre as principais atividades desenvolvidas são essa. Entre elas também nós temos aí um processo de reciclagem de isopor, que são as marmitas que hoje são fornecidas à alimentação, e a gente já tem aí também até esse contexto de consciência ecológica já envolvido no sistema de parceria que atualmente temos aqui na segunda RISP de Minas Gerais, sendo Contagem um desses municípios.
Na sua visão, Piazza, há terreno para o incremento da contratação de mão de obra carcerária, seja para os dias atuais ou para o futuro? Quais seriam os grandes desafios e as eventuais soluções?
O que pode ser observado hoje é que o terreno aí, né, para incremento e contratação de mão de obra prisional, seja hoje, seja no futuro, ele é extremo. São muitas as possibilidades. A gente tem uma população que tem facilidade de aprendizado, que tem aplicação nesse contexto, que quer realmente oportunidade. Talvez não podemos citar aí 100% desses indivíduos, mas a maior parte, digo aí 90%, tem essa oportunidade, e eu acho que nós estamos num processo evolutivo em condições de no futuro termos unidades industriais no nosso estado, onde você tem galpões de indústria mesmo, processos finalísticos ou de toda a execução de produtos industrializados e que podem ser certamente todos feitos por indivíduos que estão presos. Então, a visão futurística disso é de relevância. O desafio maior disso hoje seria essa conscientização do empresariado e o entendimento que nós somos um polo de mão de obra satisfatório, vantajoso, seguro e sério e interessante. Acho que esse é o nosso maior desafio. E a solução, eu acho que é uma política pública transformada em que vise realmente fazer a captação desse empresariado ou uma movimentação do terceiro setor para que esse empresário tome conhecimento de quem somos, como somos, para que a gente possa desenvolver. Então, acho que a solução passa por aí. Uma política pública que, se não for uma política pública, como a movimentação do terceiro setor, a captar realmente empresários que estejam dispostos a investir e contribuir para esse processo de inclusão e reinserção social dos indivíduos apenados a nível nacional.
Tendo Piazza como um ponto crucial e fundamental para o aumento da cultura da ressocialização no âmbito do sistema prisional, como entendes que esse incremento de atividades laborais pode trazer benefício direto para a unidade prisional e para os seus servidores?
Eu entendo que o aumento no incremento da atividade laboral no interior das unidades, benefício direto para a unidade prisional é ter um ambiente menos tensionado, com indivíduos mais tranquilos, de alguma forma e certamente mais disciplinados, mais cientes do seu contexto, da sua importância, da relevância que ele tem para a sociedade, e com isso a gente ganha com a saúde do servidor. O nosso servidor passa a estar também menos envolvido nesse processo que é ferrenho de pressões psicológicas, de nível altíssimo de atenção e tensão durante toda a sua atividade laboral. Porque a partir do momento que a gente tem uma população carcerária distensionada, tranquila e cooperativa, a gente vai ter também uma transformação do policial penal, no sentido dele ser um indivíduo menos impulsivo e até mesmo menos estressado. Então ele vai estar ali numa condição muito melhor e a gente passa a ter um ambiente muito mais harmônico a partir do momento que a gente tem a cada dia mais incrementado limitada a atividade laboral no âmbito das unidades prisionais.
Piazza, caminhando para o final da nossa conversa, eu, em seu nome, homenageio aqui a todas as lideranças do sistema prisional pela competência, pelo profissionalismo, todos aqueles com quem eu tive a oportunidade de aprender e ombrear durante minha passagem no sistema prisional de Minas Gerais. Obrigado pela sua disponibilidade e coloco também este canal à sua inteira disposição, viu, amigo? Grande abraço e até a próxima.
Eu concluo agradecendo ao amigo Washington Clark a oportunidade de participação em um assunto de tamanha relevância para o contexto prisional, entendendo que todo o processo de inclusão e reinserção social vai passar e permear aí a questão do trabalho do indivíduo privado de liberdade. Nas unidades prisionais ou na semi-liberdade, eu acho que o processo, assim como o processo de educação lá na infância, e por que não na fase adulta já no cárcere, tem tanta importância, mas o processo de trabalho também é de extrema importância para que esse indivíduo possa ser redirecionado e não culmine aí novamente nas questões de sair e estar sempre reincidindo e retornando ao sistema prisional, sendo que a gente não tem muitas matérias sobre isso, mas é perceptível enquanto profissional do sistema prisional há 25 anos que é muito comum isso. Essa reincidência no crime impacta diretamente e muitas vezes ela ocorre porque não se oferece oportunidades a esse indivíduo antes de que ele seja liberto daquela pena que cumpriu. Então acho que o trabalho é meio satisfatório e importantíssimo para que a gente possa evitar essa reincidência criminal.
Honoráveis ouvintes, estamos encerrando mais um episódio Extramuros Podcast. Reforço que, além da plataforma e aplicativo da Anchor, estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Inscrevam-se, ouçam, comentem e compartilhem. Muito obrigado pela audiência e até breve.